Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras, que traz conhecimento pseudocientífico para você, né, meu querido? Mas como você já sabe, para ser um verdadeiro pseudocientista, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e deixar 5 estrelas marotas para tia.
E também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Nós também temos episódios de terror toda sexta-feira. E se você quiser mandar uma história bizarra que você tem, uma história esquisita, alguma coisa estranha que aconteceu com você, manda para o e-mail podpseudociência@gmail.com. E se quiser, pode pedir para ficar anônimo que a tia troca o seu nome, tá bom? Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre os homens de preto. E não, eu não estou falando sobre aquele filme maravilhoso que nós tanto amamos, né, meu povo?
Eu amo, não sei vocês.
MIB, Homens de Preto. É um filme maravilhoso. Mas hoje nós vamos conversar sobre eles. Que aparecem do nada, ameaçando as pessoas, principalmente as pessoas que tiveram algum contato com alienígenas, né, gente? Há pouco tempo a gente conversou sobre a Área 51 e sobre a história do Bob Lazar, nosso amigo, que do nada mudou a história, de repente começou a falar outra coisa, por que será?
Homens de preto, com certeza.
Mas enfim, quem eles são? Como a gente sabe que a gente está na presença de homens de preto? Pois bem, meus queridos, para começar, segundo as descrições das pessoas que encontraram esses caras, eles andam da seguinte forma: com ternos pretos, camisas brancas, gravatas pretas, chapéus pretos e sapatos pretos, impecavelmente brilhantes e limpos.
Gente, isso tá com cara de maçom, não tá não? Vamos falar a verdade.
Teoricamente, eles chegariam em carros antigos, também pretos, sendo que as placas desses carros não existem no Cadastro Nacional lá. Então, se você pegar a placa e pesquisar no Detran, você não vai encontrar nada.
É a conhecida placa fria, não é mesmo?
De acordo com as pessoas que tiveram contato com esses homens, eles têm uma aparência muito esquisita, gente. Por exemplo, eles já foram vistos cruzando um lugar encharcado, depois de chover muito e tal, na terra, e chegando ao outro lado com o sapato brilhante, meus queridos, sem nenhum respinguinho de lama.
Gente, eu preciso desse sapato. Preciso virar um homem de preto.
Outra coisa é que eles não sentem frio, gente. Aparentemente, eles estão sempre com aquela roupa, não importa o frio que esteja fazendo. Uma testemunha também falou que viu um homem de preto com um fio verde implantado na perna. E como que ela viu? Quando ele foi sentar, a calça subiu um pouquinho e a pessoa viu esse fio, gente, saindo da perna da pessoa.
Esquisito, né?
Outras pessoas também dizem que a aparência desses homens é muito esquisita. Eles têm a pele muito pálida, sem brilho, seus olhos são escuros num tom anormal e eles não têm cílios. Eles não demonstram emoções e têm um comportamento frio e calculista. E como que a gente sabe disso, né? Por que que essas pessoas entraram em contato com os homens de preto? Porque eles vêm até as testemunhas de atividades alienígenas para persuadi-los a não contar suas experiências, gente. Então eles ameaçam essas pessoas se tiver alguma prova material do que ela viu alguma coisa alienígena, eles levam embora com eles, só que ninguém sabe para quem eles trabalham, quem eles são.
Bizarro, né, gente?
Então eu vou contar alguns casos para vocês de aparições, visitinhas desses queridos homens de preto. Primeiro nós temos o caso Herbert Hopkins. Aconteceu lá nos Estados Unidos, no Maine, em setembro de 1976. O que aconteceu? O Dr. Hopkins, nosso amigo, era hipnólogo e estava trabalhando como consultor num caso de aparição alienígena. Até que um belo dia, o telefone dele tocou e a pessoa que ligou disse que era o vice-presidente de um centro de pesquisas ufológicas de Nova Jersey. O cara disse que queria conversar com o Dr. Hopkins sobre um caso no qual ele estava trabalhando. E o nosso amigo Dr. Hopkins,
muito inocente, né, gente?
Concordou e falou para ele ir lá na casa dele. Tudo bem que em 1976 não era que nem hoje, né, gente? Porque hoje você não recebe uma pessoa estranha na sua casa, não é mesmo?
Justamente por causa dessas situações.
Mas enfim, ele falou pro cara:
ah, beleza, chega aí, vamos conversar.
E assim que ele desligou o telefone, o cara apareceu.
Estranho, né? Já é bem estranho.
O nosso amigo Dr. Hopkins estava sozinho em casa, sua esposa e sua filha estavam em outro lugar, então ele recebeu o cara. Esse homem tinha camisa branca, terno preto, sapatos e gravatas pretos, luvas cinzas e um chapéu. E daí que ele convidou o cara para entrar e tralalá, mas a coisa começou a ficar esquisita, gente. Ele disse que o homem de preto tirou seu chapéu e por baixo a careca dele tinha uma cor cadavérica. Sem contar que algumas vezes o homem de preto passava a mão por cima do lábio e saía uma tinta vermelha na luva dele, como se fosse um batom.
Por quê? Será que esse cara não tem nem cor no lábio, gente? Estranho, né?
E daí que esse homem de preto falou para o Dr. Hopkins apagar todas as gravações que ele tinha feito com as testemunhas, porque lembrando, né, que ele era hipnólogo e estava trabalhando fazendo hipnose nas pessoas que tinham testemunhado um caso ufológico. Então, esse homem de preto pediu para ele apagar todas essas gravações, todos os arquivos dele com relação a esse caso. E daí que esse homem pegou uma moeda na mão dele e simplesmente acabou com a moeda na mão. Ele desmaterializou a moeda e disse que se o Dr. Hopkins não parasse com as pesquisas dele, o mesmo aconteceria com o seu coração.
Ah, que amor, né, gente? Achei um querido.
E é claro, né, gente, depois dessa ameaça, né, com o cara acabando com uma moeda na frente dele, o Dr. Hopkins não discutiu mais com esse homem de preto e obedeceu, né? Ele apagou todas as fitas que tinham os relatos, os depoimentos das testemunhas e parou de pesquisar sobre aquele caso. E se tivesse acabado aí, ainda estava bom, mas não. Quando a esposa e a filha do Dr. Hopkins chegaram em casa, ele estava muito perturbado. Ele tinha deixado todas as luzes da casa acesas e estava sentado na mesa com um revólver. E depois disso, eles receberam muitas ligações telefônicas, muitas coisas estranhas na casa deles. Também teve o caso Harold Down. No dia 21 de junho de 1947, o senhor Harold Down teve um contato alienígena que ficou conhecido como
o caso das Ilhas Maurício.
O que aconteceu, gente? Ele estava num navio próximo ao estado de Washington quando viu seis objetos a cerca de 600 metros de altura. Ele estava com mais dois tripulantes e seu filho de 15 anos e todo mundo viu as naves. Depois de um tempo voando ali, um dos objetos se aproximou mais da água e despejou um negócio na água que parecia ser um material derretido. Inclusive, esse material chegou a atingir o braço do filho dele e até a matar um cachorro que estava lá no navio. Quando esses OVNIs desapareceram, nosso amigo Harold conseguiu pegar uma amostra desse material aí que foi jogado no mar, né? E também ele tinha conseguido tirar 4 fotos desses OVNIs. E o que ele fez com tudo isso, gente? Ele entregou para o seu superior. Acontece, meus queridos, que no dia seguinte, um homem de terno e chapéu pretos foi até a casa do Harold e disse que queria tratar de negócios. O Harold não achou estranho porque ele negociava madeira, então era normal que as pessoas fossem até a casa dele para fechar negócio, né, gente? Daí, o homem de preto disse onde ele estava hospedado e os dois marcaram um encontro por lá. O Harold foi até o hotel e o homem o convidou para ir até um bar e pedir um café. Acontece, gente, que eles começaram a conversar e no meio da conversa, do nada, o homem de preto começou a relatar tudo que o Harold tinha vivido naquele dia do OVNI. Daí que ele ficou choquito, né, meu povo? E no final da conversa, o homem de preto falou para ele que era melhor ele esquecer do que tinha acontecido pelo bem dele e de sua família. O detalhe dessa história é que o avião no qual estavam as fotos e o material que ele tinha entregue para o superior dele se acidentou, meus queridos. Ou seja, acabaram as evidências e o Harold foi ameaçado aí pra ficar bem quietinho, né?
Nossa, derrubar avião precisava de tudo isso, gente?
Pra vocês verem que os homens de preto não estão nem aí com a paçoca, né, meu povo? Eles querem acabar com todas as evidências e eles acabam.
Imagina se a pessoa continua falando, contando a história. Já era, né?
Bom, enfim, outro caso é do Robert Richardson de Toledo. Em 1967, ele estava dirigindo em uma estrada no estado de Ohio, nos Estados Unidos, quando bateu num objeto desconhecido e desmaiou. Depois, gente, ele voltou ao local do acidente e encontrou um pedaço de metal. Ele pegou esse metal e enviou para análise em laboratório. Algumas noites depois, ele foi procurado pelos homens de preto, foi interrogado por 10 minutos e vocês não sabem o que os caras falaram para ele, gente. Eles disseram o seguinte:
se quiser que a sua mulher continue linda, é melhor entregar o metal para nós e se esquecer dessa visita.
Pelo menos elogiaram a esposa do cara, né? Se eu fosse a esposa, eu já ia ficar felizinha, ia falar:
amor, dá um metal pra ele. Ele é tão legal, tão simpático.
E olha só, no mesmo ano, um cara do Texas, chamado Carol Wayne Watts, disse que sofreu exames realizados por aliens em uma nave espacial. Daí que a galera achou meio esquisita essa história e falou pra ele passar por um detector de mentira. E daí que ele negou tudo, gente. Ele falou que não, que a história era inventada e tralalá. Acontece que depois de um tempo, ele revelou que só negou a história porque a caminho do teste, ele foi intimidado por um homem de preto com um rifle. E detalhe que mesmo ele negando tudo, naquele dia a sua casa foi metralhada.
Você vê que eles não estão de brincadeira, né?
Ó, outro caso aconteceu em 1975, quando o ufólogo Anton Ponce de Leon conheceu um repórter que teria fotografado 3 naves sobrevoando um vilarejo no Peru. Ele disse, gente, que a partir desse momento, homens de preto teriam revirado seu quarto, assediado um de seus amigos que estava guardando essa imagem e também fizeram documentos sumirem. Por causa disso, essa fotografia acabou não sendo publicada pelo jornal para o qual ele trabalhava.
Parabéns, homens de preto, vocês conseguiram.
E daí, né, gente, que com todos esses relatos desses homens de preto bizarrésimos aí, a gente percebe algumas coisas em comum que talvez mostrem que tem uma ordem oculta, né? Alguém mandando nesses caras, porque basicamente eles trabalham da mesma forma. Inclusive, se parecem muito, né? Então, como que é o modus operandi deles? Eles aparecem logo depois de um avistamento de OVNI ou de um encontro com um extraterrestre. E daí eles ligam ou visitam a pessoa, ou investigador, alguém que esteja relacionado ali no caso. Quando eles aparecem pessoalmente, é comum que eles estejam em duplas ou trios e, claro, vestindo aquelas roupas pretas e tralalá. Muitas vezes eles apresentam documentos de identificação, mas os nomes são sempre falsos, assim como as placas dos carros que nós já falamos, né? E o mais estranho, gente, é que normalmente eles sabem de informações detalhadas sobre tudo o que aconteceu, mesmo que a pessoa não tenha contado para ninguém. E daí que muitas pessoas acham que os homens de preto têm acesso a esse tipo de informação porque eles são agentes dos serviços de inteligência.
Beijo, CIA!
Eles acham que esses caras têm como objetivo, como missão, ocultar as operações secretas do governo, principalmente projetos militares altamente secretos. E essa seria a causa pela qual eles não mostram identidades reais e o governo nega que tenha qualquer relação ou qualquer conhecimento sobre a existência desses homens de preto. Outros pesquisadores, especialmente ufólogos, acreditam que os homens de preto trabalham para esconder informações sobre OVNIs e contatos extraterrestres e tralalá. E até agora a gente só tem teoria ok, né, gente? Teoria totalmente plausível. Mas acontece que algumas pessoas acham que os homens de preto, na verdade, são alienígenas disfarçados que vivem entre nós. E daí que eles investigam esses relatos, essas testemunhas, para que ninguém revele a verdade sobre eles, sobre a existência deles aqui entre a gente. Então agora vocês já notaram que é a hora de entrar nas teorias bizarras que a gente tanto ama, né, meus queridos? Então você já sabe que eu vou trazer as teorias aqui e você vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, é só abrir esse episódio para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Então vamos começar com a questão, né, meu povo?
Quem são os homens de preto?
Então a primeira teoria diz exatamente isso, que os homens de preto são alienígenas que estão aqui trabalhando para que nós não saibamos da existência dos outros alienígenas entre nós, né, meu povo? Porque a gente já conversou sobre isso, especialmente no episódio sobre reptilianos, e a gente sabe que eles estão aqui, estão entre nós, estão disfarçados. Se você ainda não ouviu o episódio sobre o filme Eles Vivem, vai lá, Pseudocinema, Eles Vivem. Gente, é um filme maravilhoso e mostra justamente esses alienígenas que vivem entre nós. Então, meu querido, vai lá ouvir, porque os homens de preto podem ser justamente esses alienígenas que querem continuar andando entre nós, mandando na gente sem que a gente saiba, tá bom? A segunda teoria diz que os homens de preto são funcionários da dona CIA.
Esse é bem óbvio, né, gente?
Se tem alguém que vai pagar homens pra ficar ameaçando os outros pra esconder os segredos, é a dona CIA, né, gente? A gente já falou sobre os experimentos que eles já fizeram com pessoas. A gente sabe que ela escuta todos os episódios do Pseudociência, que ela tá de olho nos pseudocientistas. Por quê?
Porque a CIA não quer que a gente saiba das verdades do mundo.
E daí ela paga esses caras pra ficar de olho na gente, pra ameaçar a gente. Inclusive, eu já tô mudando de ideia, tá, dona CIA?
Que eu queria ter uma relação com a senhora, né? Achando que a senhora ia pagar um dinheirinho pra eu ficar quieta.
Agora, eu ter que ficar quieta sem receber nada? Recebendo ameaça?
Ah, faça meu favor, né, querida?
É por isso que hoje eu tô aqui expondo a Dona Cia, porque é bem provável que os homens de preto sejam pagos por ela. A terceira teoria diz que os homens de preto são maçons, meus queridos. Gente, coloca maçom no Google Imagens e vê o que que aparece. É um bando de homem, tudo parecido, usando terno preto, camisa branca e gravata preta, gente. E alguns usam até chapeuzinho preto. Vai ver que a maçonaria tá querendo pegar os segredos, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos não ficam estocando tudo que o Indiana Jones pega?
Eles estocam lá.
Pois bem, a maçonaria tá querendo ganhar um poderzinho aí no mundo.
Porque ela tá bem baixa, né, gente?
E daí que ela pega essas coisas, essas relíquias alienígenas, e guarda pra quê? Pra depois ela ir chantagear o governo americano? Se for isso, eu tô até defendendo, tá, gente? Eu apoio a maçonaria.
Vamos chantagear a Dona Cia e ameaçar a Dona Cia também, porque só ela que ameaça os outros? Não.
Até gostei dessa. E a quarta teoria diz que os homens de preto, na verdade, são clones. Isso mesmo, meus queridos. Chamo o Dr. Albieri. Porque os homens de preto, gente, são todos iguais. São esquisitos. Tá faltando coisa neles, entendeu? Faltando uma corzinha, faltando cílios. Tá tudo muito esquisito. Por quê? Porque eles são clones. E a gente sabe que os clones ainda não estão nível Murilo Benício, né, gente? Os clones ainda estão mais ou menos. Ainda a gente não chegou lá. Mas tem vários clones desses. E eles estão trabalhando para quê? Para manter a própria existência deles em segredo. Até porque a tecnologia de fazer clone pode ter sido trazida pelos alienígenas, porque vocês concordam que é uma coisa muito avançada, né, gente?
Não pode ter sido descoberto por nós mesmos começar a fazer clone, não.
Deve ser ET que trouxe essa tecnologia pra cá. Um ET que veio aqui, ensinou a fazer clone e agora esses clones trabalham pra esconder a existência dos ETs.
Nossa, essa foi boa, hein?
Essa foi boa, então você vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, pra votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? A tia conta com você.
A pseudociência precisa de você, meu querido.
Também não se esqueça de indicar esse podcast pra todo mundo que você conhece. Todo mundo precisa saber da existência dos homens de preto, né, meus queridos? Transmita o conhecimento pseudocientífico.
Traga mais pseudocientistas para nossa comunidade, tá bom?
Muito obrigada a você que escutou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!